Senhor presidente e nobres colegas, eu trazer um assunto essa tarde, ou esse fim de dia quase, nobres colegas, que tem despertado atenção no Brasil inteiro, principalmente no mundo das eleições, em função do pleito do ano passado, tem ensejado discussões as mais diversas, tem ensejado aí o concurso da Justiça Eleitoral, e tem, inclusive, apesar de uma decisão do ministro Fux, dizendo que, da posição que tomou, que estava em 6-5 e tomou a decisão, ou 5-5, e com o voto dele, resolveu decidir de que a lei votada, decidida no ano passado, em junho de 2010, não prevaleceria ou não prevalece para as eleições últimas realizadas. Apesar disso, ficam lacunas os juristas, o pessoal entendido, os advogados que militam na área, existem lacunas que, para o ano que vem, nas eleições municipais, já, sem dúvida alguma, vão ensejar novamente aí diversos questionamentos. E nós temos no Brasil quase 6 mil municípios, não só as eleições de prefeitos, vice-prefeitos, mas de milhares de candidatos a vereadores que vão ocorrer, e nós teremos muitos casos desses que vão ser questionados em função dessa decisão. E aí nós vamos culminar com um apelo para que o Supremo dirima essas dúvidas. Há indicativos de que a OAB já está solicitando para que o Supremo se pronuncie, e nós, mais ou menos nessa linha, vamos arrolar algumas ideias. Senhor presidente e nobres colegas, no último dia 23 de março, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6-5, que a lei da ficha limpa não valeu para as eleições realizadas em 2010. Como sabemos, o assunto está pendente desde o ano passado, quando a votação ficou empatada em 5-5, por causa da aposentadoria do ministro Eros Grau. Fomos, então, no pleno calor da campanha eleitoral, tomados por uma imensa insegurança jurídica quanto à viabilidade de certas candidaturas. A nomeação do ministro Luiz Fux pela presidente Dilma Rousseff permitiu que o Supremo, finalmente, se pronunciasse a respeito da matéria. Em seu voto, o magistrado destacou que a lei da ficha limpa estaria desrespeitando o princípio constitucional da anterioridade eleitoral, uma vez que não houve o transcurso de um ano entre a sanção da norma, ocorrida em junho de 2010, e as eleições de outubro do mesmo ano. Podemos concordar ou discordar da decisão, mas temos o dever de cumpri-la, porque vivemos numa democracia baseada no Estado de Direito. Independentemente disso, o que eu gostaria de trazer à discussão neste momento, aqui no plenário do Senado, não é só o acerto, não é só o Supremo se acertou ou errou ao invalidar a aplicação da ficha limpa do pleito de 2010. Então, quero repetir. Não é se o Supremo acertou ou errou ao invalidar a aplicação da lei da ficha limpa no pleito de 2010. Não é isso que eu venho discutir aqui, se acertou ou errou. O que é mais importante discutir neste momento é a insegurança jurídica em que poderemos novamente mergulhar já em 2012, quando a realização das eleições municipais. Se o Supremo Tribunal Federal não for acionado já, imediatamente, para solucionar de vez a questão. E isso tem uma razão de ser, senhor presidente e nobres colegas. A decisão do Supremo, pronunciada no último dia 23 de março, não resolveu todas as polêmicas em torno da lei da ficha limpa. apenas disse que esse diploma não se aplicaria nas eleições de 2010. Contudo, a lei da ficha limpa ainda é acusada de diversos vícios. Acusam-na, por exemplo, de ferir o princípio da presunção de inocência, porque ninguém pode ser considerado culpado sem decisão definitiva do Poder Judiciário transitado em julgado. Acusam-na de ferir o princípio da irretroatividade das leis e o princípio da igualdade. Segundo alguns, ainda a chamada inelegibilidade processual, que faz com que os candidatos condenados fiquem inelegíveis enquanto esperam a resposta final da Justiça. Finalmente, existem aqueles que acusam de padecer de insanável vício de inconstitucionalidade formal, por violação do princípio do bicameralismo. O projeto que deu origem à lei teria sido alterado aqui no Senado e, em vez de retornar à Câmara para nova apreciação, teria seguido direto à sanção presidencial. É o que se questiona, é o que se discute, senador. É o que se fala abertamente em todos os sentidos. São justamente esses argumentos que podem ser ressuscitados por aqueles que, desejando ser candidatos nos pleitos vindouros, vejam seu direito impedido em virtude da lei da ficha limpa. Entrarão com novos e novos recursos perante a Justiça, na tentativa de fazerem valer os seus direitos, mergulhando o país no caos da representatividade política. Poderemos assistir a um festival de candidaturas municipais, tanto para a vereança quanto para a prefeitura, recorrendo à Justiça já nas zonas eleitorais, e não nos TREs. Lembro que nas eleições municipais há um grau de jurisdição a mais a vencer, porque começa lá embaixo, começa na primeira instância, começa lá naquela questão, nessa jurisdição. Então, iniciando lá, lembro que neste caso, até passar pelos TREs e ainda cabendo, quem sabe, o recurso até o TSE, nós vamos ter uma longa caminhada, maior do que esta que houve no ano passado, que foram as eleições que tiveram início nos TREs, os recursos, os concursos judiciais e culminado no TSE. E haverá algumas sentenças de recursos a mais do que em 2010. Repito, e haverá algumas centenas de recursos a mais do que em 2010, pois teremos quase seis, como disse no início, quase 6 mil municípios decidindo sobre suas vidas políticas, quase 6 mil municípios decidindo sobre a sua gestão, sobre o seu futuro, sobre a sua atividade. Isso começa a criar problemas. E não apenas em 27 estados em 27 estados do Brasil e da União. Há que se considerar ainda que o tempo necessário para apreciar todos esses recursos não é pequeno. Repito, não é pequeno. Vejam, então, senhoras e senhores senadores, a gravidade desta situação. Quantas idas e vindas de prefeitos eleitos e, posteriormente, cassados ocorrerão, senador Armando Monteiro? Viu que vai acontecer isso? Inclusive, no estado de Vossa Excelência, Pernambuco, no estado do senador Pedro Simão, que é um homem dedicado a essa terra, a essa questão, ainda há poucos dias o senador Pedro Simão esteve nessa tribuna trazendo o assunto à baila. Isso vai ser em todos os 27 estados da federação. Mas daí, como essas eleições do ano que vem, elas não são de âmbito estadual e nem nacional, e ocorrem lá nos municípios, nós temos quase 6 mil municípios no Brasil. E aí começo lá na primeira instância, lá na primeira jurisdição. Aí vai o TRE, aí depois pode ir o TSE, e isso cria uma insegurança nos municípios, cria uma insegurança já nas convenções, já na composição dos quadros, porque não há uma decisão clara, daí da importância do Supremo participar nessa questão. quanta insegurança na composição das câmaras de vereadores de todo o país, quantos recursos materiais e humanos serão despendidos até que se chegue uma decisão definitiva e segura da Suprema Corte Brasileira. Portanto, faço aqui este alerta e conclamo os responsáveis previsto no artigo 103 da Constituição Federal, em especial os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, acionarem imediatamente o Supremo Tribunal Federal para dirimir essas questões. Soube pela imprensa que a OAB Nacional já procurou acionar o Supremo. Eu acho que isso é um caminho muito bom que a OAB fez. Eu acho que a OAB, representando isso, antevendo o que vai ocorrer no ano que vem, já tomou uma iniciativa. Mas eu faço também o apelo para que os partidos políticos que têm um interesse direto nessa questão também se preocupem e procurem fazer com que essa questão tenha sequência para nós chegarmos no ano que vem e não estarmos mergulhados numa insegurança generalizada. Caso contrário, ainda assistiremos por todo o país a muitas situações vexatórias, como a que, aliás, estamos presenciando agora, aqui mesmo no Senado, onde quatro de nossos ilustres membros estão em vias de deixar esta casa para dar lugar a outros pares, cujas eleições foram homologadas na esteira dessa decisão do Supremo. Então, isso cria uma insegurança, cria um mal-estar, é duro isso. Já viu isso começar nas câmaras de vereadores, das prefeituras municipais do Brasil inteiro. Isso não é fácil, isso é duro, oferece uma insegurança. Eu falo isso porque eu vivi, eu não só por ter sido secretário da Executiva Nacional do nosso partido, na época que o Ulisses Guimarães era o presidente e eu era o secretário, não só por eu ter, numa outra época, ter sido tesoureiro da Executiva Nacional do nosso partido aqui em Brasília, não só por eu ter presidido o meu partido durante 9 anos em Santa Catarina, não só por eu ser hoje o presidente de honra do meu partido lá no Estado, mas eu acho que nós envolvidos nisso, as direções dos nossos partidos políticos, eu acho que conjunto com a OAB agora, eu acho que junto ao Supremo, para fazer com que neste ano ainda se dirimam essas dúvidas, tem que dirimir isso, não podemos ficar nessa insegurança jurídica. Então, eu quero, senhor presidente, novos colegas, eu trago isto para dizer que não podemos e não devemos correr o risco de perder nossa segurança jurídica, sem a qual a democracia se desmancha e a estabilidade das instituições republicanas se desfaz. E antes de concluir, senhor presidente, eu até gostaria de aqui de dizer que consultamos diversos advogados e juristas para a fundamentação desse pronunciamento. Para fundamentar esse pronunciamento. Vários colegas que são da área, que se dedicam a isso. E eu gostaria de agradecer de público, senhor presidente, nobres colegas, o nome do professor doutor Rui Samuel Espíndola, do meu estado, que há tempos já vem nos fazendo este alerta. Ele leciona, discute isso com os colegas de Santa Catarina. Doutor Rui Espíndola tem, como professor universitário, como homem do direito, tem se preocupado, milita nas vozes dos tribunais nessa questão, tem diversos clientes que passam por essa situação e antevendo o que pode ocorrer, se enxergando um pouco além do horizonte, vem alertando aí. Ele, como outros colegas do meu estado, e isso está no Brasil inteiro, vem despertando isso. Por isso que, senhor presidente, meus colegas, eu trago à casa, trago ao plenário, trago aos colegas, trago principalmente aos nossos partidos políticos, às direções dos nossos partidos políticos, essa reflexão, essa meditação, para que nós possamos levar avante e fazer com que, pedir com que o Supremo medite sobre isso, decida sobre isso, fazemos coro junto à OAB Nacional, que está aí dando entrada dessa preocupação junto ao Supremo, para que ofereça um pouco de tranquilidade, para que os partidos possam, então, encaminhar essa questão no ano que vem, que é a solução para os nossos municípios. É a gestão das questões municipais do ano que vem, que está chegando aí. E agradeço, senhor presidente, aos colegas, por permitirem essa meditação, por trazermos essa casa, que com certeza, em outros momentos, isso vai ocorrer, mas é fundamental nós pensarmos sobre isso. Muito obrigado a todos.